Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 3 da temporada 2 do podcast F1 na Sport TV, claro, para falarmos do Grande Prémio da Austrália, a terceira jornada do campeonato de 2023, onde a Red Bull conseguiu o terceiro triunfo consecutivo pela primeira vez na história da equipa, consegue ganhar as três primeiras provas da temporada. Comigo tenho o Sérgio Veiga, não faço nenhum disclaimer, já temos opiniões diferentes muitas vezes e vamos ter uma vez mais, mas vamos começar por outra coisa. Isto, eles lá vivem de cabeça para baixo, não é? No Hemisfério Sul, escusava de ser também assim tão baralhado tudo isto, com tanta confusão. Não foi bonito o espetáculo, não é?
Pois, não foi bonito o espetáculo porque quiseram arranjar, inventar um espetáculo. E por isso acabaram por inventar uma coisa, uma mexórdia de acontecimentos bizarros que foram tudo menos um bonito espetáculo. Porque às vezes é preciso saber parar e eles não souberam parar quando deviam. É a minha opinião.
É verdade, e já discutimos isso no programa do pós-corrida, temos opinião diferente. Eu tenho a opinião que a regra que existe não é pensada para a direção de corrida parar a prova com 75%, quando está concluída aos 75% da mesma, porque já se pode dar a classificação com pontos totais. A corrida tem a valia igual à que teria se fosse até ao final. Isso é uma regra que é aplicada para quando não há hipótese de acabar, e ali de facto havia hipótese de acabar. Há uma novidade já depois da corrida terminar, falámos nisso também, que era a possibilidade de a Haas protestar a classificação final, e a base do protesto não sabemos, porque a equipa agora sim vai apresentar as suas razões para fazer esse protesto, mas está confirmado que a equipa Monitram Haas apresentou um protesto formal relativamente à classificação final provisória que foi publicada em Melbourne, referente a este Grande Prémio da Austrália. A decisão foi tomada, a corrida teve, pela primeira vez na história, houve 4 recomeços num Grande Prémio de Fórmula 1, houve pela primeira vez 3 situações de safety car. Mas no meio de tudo isto também houve uma corrida. E foi uma corrida, Sérgio, diferente na perspectiva em que a determinada altura tínhamos quase todo o pelotão, havia 2 pilotos que não tinham os pneus duros, e sabíamos que a partir daí a prova ia ser ganha em performance e não em tática. Gostaste do que viste?
Em parte sim. Foi simpático, até porque vimos uma corrida com muitos carros diferentes a lutar pelas posições cimeiras. Não houve grandes... Ainda houve bastantes ultrapassagens. Houve manobras interessantes. Houve várias lutas diretas. Pode não ter sido a corrida mais emocionante do campeonato do ano. Também ainda só foi a terceira. Haveremos de ter corridas mais interessantes que esta, mas acho que foi uma boa corrida. Foi uma corrida interessante até à volta 56. Estava a ser uma corrida interessante, embora nessa altura já estivesse decidida. Mas teve coisas únicas, como termos 2 Mercedes na liderança, como termos 2 Mercedes a andar numa corrida à frente de um Red Bull do Verstappen, e a aguentarem até certo ponto, a conseguirem aguentá-lo. Tivemos uma situação engraçada de ter o Russell a liderar e a refilar com a equipa, porque estava a ser pressionado pelo Hamilton, quando era suposto já estarem a fazer uma gestão de pneus, mas a verdade é que o Hamilton não estava propriamente a pressioná-lo, mas estava era a fugir do Verstappen, que estava em cima dele, e portanto tinham todos que andar para a frente, porque senão o Verstappen passava aos dois. E portanto esse início de corrida foi bastante interessante. Depois houve aquele azar do Russell, que também aconteceu com o Sainz, mas isso faz parte das corridas, que é ser chamado à boxe para trocar de pneus e a seguir haver uma bandeira vermelha que lhe estragou a corrida, mas isso faz parte destas coisas, acontece. Mas depois há um recomeço em que o Hamilton assume a liderança e mais uma vez consegue estar ali um bocadinho, mas a partir de certa altura o Red Bull é o Red Bull e o Verstappen passa por ele, parece que ele está parado, são mais de 30 km por hora de diferença de velocidade, e depois a partir daí ele vai-se embora rapidamente e percebe-se que de facto a Mercedes deu aqui um ar da sua graça, mas continua a não ter pedalada para... Ou seja, este
achas que foi circunstancial? Teve a ver com a pista?
Pode ter tido a ver com a pista o facto da Mercedes ter tornado a segunda equipa. Mas o facto da Mercedes ter sido aqui a segunda equipa não quer dizer que tenha estado mais perto ou que tenha passado a dar luta à Red Bull. Não, a Red Bull continua lá no lugar dela, como se viu pela forma como o Verstappen se foi embora.
Não acreditas, e até da Mercedes já houve essa declaração pública, que este resultado vá mudar os planos da equipa de tentar ir à procura de novos caminhos, não caminhos totalmente radicais, mas mudar o W14 como já estava previsto antes de chegarem aqui a Melbourne?
Acho que é errado se a equipa pensar que depois desta corrida, que afinal já está encontrado o remédio para o W14 e já não precisam de fazer mais nada. Não. Acho que o W14 continua muito longe do Red Bull e, portanto, é bom que eles trabalhem no carro se querem lutar pelas vitórias, porque hoje podem ter liderado a corrida, mas na verdade não estavam em posição de
Sim.
lutar pela vitória.
Sabes o que eu achei? Achei que, e foi para mim a surpresa, isto e aqui em tudo, foi para mim a surpresa. Eu fiquei convencido ontem que o resultado na qualificação dos Mercedes se ficava a dever em grande parte às condições meteorológicas. A uma pista mais fria, a uma temperatura ambiente mais baixa também, e que isso, desculpem, teria ajudado os Mercedes a chegar ao resultado. E hoje a temperatura esteve mais elevada, a pista esteve mais quente e eles também conseguiram controlar os Aston Martin. Portanto,
Continuaram a ser os segundos carros, né? Tal como foram ontem. Faltou lá o Red Bull do Pérez, que teria provavelmente sido o segundo carro na qualificação, ou não sei, porque o Russell não ficou assim tão longe do tempo do Verstappen. Não sei se ali, entre o tempo do Russell e do Verstappen, se o Pérez conseguir encaixar, mas não interessa, porque não aconteceu. Mas foram os segundos carros na qualificação e continuaram a ser os segundos carros em corrida. Quando se falava que a Aston Martin estava a apostar muito na corrida e a afinar muito o carro para a corrida, eu fiquei sempre com uma dúvida. Nunca me pronunciei muito em relação a isso, porque havia uma dúvida que fazia sentido isso, poder sacrificar um bocadinho a velocidade pura e preparar a corrida, mas aí nesse puzzle faltava-me uma peça. Como é que
Que era o terceiro
encaixava?
setor.
Que era a velocidade máxima.
Sim.
Como é que os Aston Martin iriam encarar a corrida tendo pouca velocidade máxima face aos competidores diretos? E, portanto, um carro que em corrida tem pouca velocidade máxima, não só tem dificuldade em atacar quem está à frente, como fica numa posição um bocadinho frágil para se defender de quem vem atrás. E nós vimos, por exemplo, o Sainz a passar o Stroll, depois não conseguiu ir mais para a frente, o Alonso já estava noutra liga, mas não vimos o Alonso conseguir chegar-se ao Hamilton. O Hamilton conseguiu controlar bem a distância.
Sabes que eu na qualificação estranhei o facto do carro não ser competitivo no sítio onde eu esperava que ele fosse mais competitivo, nas curvas de média de velocidade do terceiro setor. Eles não conseguiam ser competitivos. E pensei, bom, isto é uma afinação a pensar mais na corrida, a ter um bocadinho menos de apoio para terem um bocadinho mais de velocidade, mas a verdade é
Mas
que
a velocidade não apareceu.
a velocidade nunca apareceu. E sobretudo ficou uma ideia, com DRS aberto, os Aston Martin são frágeis face à concorrência. Foi isso que eu
Pois.
fiquei com essa ideia na corrida, e por isso aquela ultrapassagem relativamente fácil do Carlos Sainz e o facto do Fernando Alonso, mesmo quando estava, e não esteve muitas vezes, verdade, no DRS relativamente próximo de Hamilton, não lhe ganhava nada,
Não,
mesmo com o
pois.
DRS aberto.
Pois. E isso é uma fragilidade para a corrida. que é quando estás em competição direta, tens de ganhar ou tens de defender de quem vem atrás.
Um excesso de arrasto, talvez, não é? Não temos a certeza. Não?
Pronto, isso, a equipa tem que descobrir o que é, mas se quer lutar em corrida, precisa de ganhar essa velocidade. É o grande segredo do Red Bull, não é? A forma como o Red Bull passa pelos adversários é a eficácia que tem em curva e depois a grande velocidade em reta que tem.
É o ser muito competente a todos os níveis, não tem franquezas notórias. Há pontos onde parece muito bom, há outros que parece apenas bom, mas no conjunto é mecanicamente muito, muito, muito forte. Sim. Por falar em Red Bull, o Sérgio Pérez sabia-se que não ia ter a vida fácil. Não sei até que ponto os safety car acabaram também por prejudicar um bocadinho, mas há dois ou três momentos em que se percebe que o Sérgio Pérez não resolveu os problemas que tinha dos treinos e de qualificação para a corrida. Ele tinha sempre dificuldade, mesmo face a carros à sua frente que não eram tão competitivos. Verdade que aconteceu uma coisa nesta corrida que não tínhamos visto nos últimos anos, que é um pelotão que a determinada altura rodava com os tais pneus duros num segundo. Não havia uma grande diferença entre o mais rápido e o mais lento desses carros que estavam com pneus duros. Mas o Sérgio teve algumas dificuldades, muitas vezes, em rapidamente galgar os segundos que tinha de atraso face a carros, teoricamente, muito mais fracos. Será que o carro não estava ainda a 100%?
O que eu notei foi que havia ali não havia ali... A prova do Pérez não foi uma prova... como é que eu ia dizer? Não queria usar o termo consistente. Não foi uma prova a regular.
Plena de regularidade. Ou plena, se
ganhava,
quiser.
Ganhava tempo e ultrapassava dois ou três. E depois, durante algum tempo, demorava, ficava ali estacionário sem ganhar tempo ao adversário que estava à sua frente. De repente ganhava tempo e ultrapassava mais dois. E depois ficava outra vez ali parado, entre aspas, sem ganhar tempo. E, portanto, não havia uma evolução contínua. Era assim um bocadinho aos repelões. Foi uma prova estranha, porque, teoricamente, se todos os carros estão com pneus iguais, o Red Bull passa por eles todos.
Não é que ele não fosse rápido, que ele teve várias vezes a volta mais rápida da corrida, aliás, a volta mais rápida da corrida andou ali sempre numa roda viva entre ele, o Max e depois a determinada altura...
E ficou nele.
E o Lewis também, a determinada altura, entrou nessa roda viva da volta mais rápida, mas de facto ficou essa ideia que a corrida não foi totalmente conseguida pelo Sérgio Pérez, ainda que sair de último, ele não saiu de último, de facto saiu de 19º, porque a equipa o meteu à frente do Valtteri na boxe, mas saindo lá de trás,
ainda
saindo
teve
das
ali
boxes,
a paragem da corrida ajudou
um bocadinho, sim. Mas mesmo aí ele não soube tirar partido.
A primeira paragem da corrida.
Ele até perdeu posições, num dos arranques até perdeu posições. Não?
Mas lá está, mas isso é com contingências, ele. As circunstâncias da corrida ajudaram-no. Depois, se ele perdeu lugares, isso já é problema dele. Mas quando a corrida parou à 56ª volta, ele estava ali em sétimo e não ia, aparentemente não ia...
Sim, não iria sair
não
dali.
Ia sair de sétimo. Nas duas voltas que faltavam, ia ficar por ali. O que não era mau, na verdade, era o que eu tinha previsto, é que ele ia acabar em sétimo. Portanto, por mim... Para mim estava bem.
Eu achei que ele ia ficar no top 5 como ficou, mas fruto das circunstâncias do final da prova.
Pois, porque falta o Sainz e falta o Gasly.
Sim, que estavam à sua frente.
Olhando
para a Ferrari, o Leclerc é o quê? É um incidente de corrida, não há muito a acrescentar. Culpa ou não, acontece.
Não, são acidentes.
São acidentes de corrida, não há muito a acrescentar. Relativamente ao Carlos Sainz, ele... A determinada altura mostrou alguma valia naquele Ferrari, mas um bocadinho também como o Pérez, ganhava posição e depois ficava ali numa terra de ninguém, numa estabilidade competitiva.
Ele conseguiu passar o Stroll, mas a partir daí
morreu, morreu. Digamos, não é?
Digamos que foi o máximo que o Ferrari conseguiu, foi chegar ali àquela posição, na altura era quinto,
porque ainda havia o Russell
ainda
nessa
altura. Ainda estava o Russell em prova, portanto era quinto e daí não passou. Entretanto, depois Não, nem subiu ao quarto, porque ele também foi um dos prejudicados, ao mesmo tempo que o Russell, portanto, também foi um dos prejudicados com a bandeira vermelha, com a primeira, mas de facto, depois também não passou daí. Mas de qualquer forma, fez um bom início de corrida, agressivo e rápido. Estava ali com o quarto lugar mais ou menos garantido.
Sabes que uma das particularidades da prova do Carlos Sainz, pareceu-me que desta feita não houve queixas a nível dos pneus. Ou seja, que os Ferrari não terão gasto os pneus, desgastado os pneus àquele ritmo, às vezes fora do normal, que aconteceu nas duas primeiras provas, sobretudo no Bahrein. Verdade que este traçado não é tão lisinho quanto o de Jeddah, mas tem um asfalto que também não é o asfalto super agressivo do Bahrein, que é único também nessa categoria.
Principalmente é um traçado, tal como o do Bahrein, é um traçado que puxa mais pelos pneus da frente.
Sim.
Quando o Ferrari, o grande problema do Ferrari é outros problemas dos pneus traseiros, e este traçado não castiga tanto os pneus traseiros, portanto poupa mais os Ferrari.
Este fundo, que é novo, já tinha sido usado em Jeddah. Havia a dúvida se este fundo teria ou não sido usado nos testes num primeiro ensaio. Não foi esclarecido, mas sabe-se que foi usado em Jeddah na sexta-feira, já com a perspectiva de não voltar ao carro durante o fim de semana na Arábia Saudita, mas de ser usado aqui, de ser experimentado na sexta-feira e, se resultasse, ser usado também ao longo do fim de semana. O resultado na qualificação não é brilhante, não podemos dizer que a Ferrari ficou no lugar que nós esperaríamos que ficasse, sobretudo por causa do Bahrein.
E principalmente depois das declarações dos pilotos no final de sexta-feira.
Que estavam satisfeitos com a volta.
Estavam satisfeitos, estavam de peito cheio.
E estavam de peito cheio, que podiam inclusive discutir uma posição na primeira linha. Interessante, nunca falaram na pole, falaram sempre posições na primeira linha, achando que Verstappen estaria, teoricamente, numa classe à parte. Mas a corrida, acho que, apesar do resultado final, não é? Com a penalização de Sainz, os dois Ferrari ficam sem pontos, vamos ver, porque agora ainda há esta questão do protesto da Haas, que pelos vistos tem a ver exatamente com a forma como eles geriram a fase final da corrida, e a perspectiva da Haas é que, sendo Sainz penalizado, o Nico Hülkenberg, que estava em quarto depois da confusão, volte a subir posições e fique em terceiro e consiga o primeiro pódio da carreira, e a Haas consiga também um lugar no pódio. Vamos ver qual é a decisão desse protesto.
Então a Haas quer que conte a classificação da 56ª volta.
Para aquilo que eu me pareceu, aí, o que eles põem em causa não é a penalização, não é a partida, é o facto de terem feito a última volta atrás do safety car e não ser uma corrida, por assim dizer. Ou seja, que a partida não tivesse sido, por exemplo, lançada ou não tivesse sido partida parada para uma volta efetiva. É isso que a Haas, ao que parece, põe em causa. As declarações do Gunther Steiner, logo no final da corrida, apontavam para aí, que o protesto seria com base nisso. Vamos ver, não temos ainda a razão do protesto, a Haas ainda não explicou. Aliás, a Haas protestou e agora é que vai explicar porque a razão é que protestou. Mas mesmo assim, e falando agora dos outros, e sobretudo da Alpine e da Haas, tanto Gasly como Nico Hülkenberg estiveram naquele grupo dos pontos. Não podemos dizer com grande à vontade, mas de uma forma muito interessante. Mais Gasly do que o Hülkenberg, verdade?
Mais Gasly até, porque pela forma como resistiu há pouco estávamos a falar que o Sainz tinha passado o Stroll e tinha ficado por ali, depois ainda teve o Gasly.
O Gasly
que deu luta. O Gasly deu muita luta ao Sainz, defendeu-se muitíssimo bem. E depois, mesmo quando foi ultrapassado, não se ficou. Foi-se a ele e deu-lhe ainda bastante trabalho para... Tentou contra-atacar e esteve bastante aguerrido. E o Alpine mostrou-se competitivo e rápido. Pelo menos não se mostrou muito pior que o Ferrari. Esteve mais ou menos ao nível do Ferrari, o que pode ser mais ou menos um elogio para o Alpine, e se calhar não tanto para o Ferrari, mas é o que é o que temos.
Muita gente aqui a participar no chat deste podcast, há quem esteja de acordo contigo. O Gabriel Viana diz: mais uma vez estou de acordo com o Sérgio Veiga, com duas voltas para o fim é um convite para o desastre. O Bruno Almeida dizer não podemos viver no mundo dos ses, ou seja, sendo permitido nas regras e estando as condições de tempo, ok, deve haver recomeço. Portanto, tal como nós também, as opiniões vão-se dividindo.
Claro.
Mas há algo, e voltando só rapidamente a esse assunto, que eu tenho de perguntar, que tem a ver exatamente com a necessidade de terminar a corrida desta forma. Ou seja, tu achas que na primeira vez em que houve bandeira vermelha, a corrida devia ter terminado, já estavam concluídos os 75% que permitem que a classificação seja já considerada como total em termos de pontos, e não havia nada para discutir. A pergunta que eu te faço é outra. À partida, acontece o que acontece. E por que não aí tomar essa decisão? Em vez de aquele espetáculo da volta atrás do safety car. Ou seja, essa decisão resultaria em voltar atrás na classificação e dar a classificação que existia antes de ter havido a partida. Ou seja, com os Alpine classificados, com o Sainz...
26ª volta.
Exatamente.
Isso ainda era mais absurdo, então. Então para que é que isto tudo serviu? Não sei, eu não consigo fazer esse exercício porque o meu exercício acaba na 56ª volta. Que é olhar para aquelas condições e ver porque raio é que nós vamos fazer agora uma partida para duas voltas, como ainda houve um detalhe que eu não me lembrei, mas que no programa de rescaldo o Nuno se lembrou, que é quando o sol já está tão baixo e está a acertar nos olhos dos pilotos.
Sim, nós falámos nisso na transmissão.
Em que vão estar aqui estes galifões todos com a testosterona a transbordar-lhes dos poros, com vários deles a verem que com um bom arranque podem saltar para um pódio, porque havia ali muita gente, havia ali pelo menos, além dos três da frente, havia ali pelo menos mais dois ou três que podiam saltar para um pódio com um bom arranque. Eu acho que de facto aquilo era o desastre anunciado. O Verstappen explica depois, ainda por cima, com um safety car que os leva até à grelha a 20 a hora, e portanto ninguém aquece os pneus, chega tudo com os pneus frios à grelha, e obviamente sem grandes referências de pontos de travagem, sem nada.
Eu
o desastre anunciado.
De facto, há a possibilidade de fazer corrida, já falámos sobre isso. Há a possibilidade, não há nenhuma razão para não haver corrida a não ser a possibilidade de haver um acidente. Mas a possibilidade de haver um acidente acontece de cada vez que os pilotos vão para a pista, seja na volta 1, na volta 39.
Não é igual. Não é igual. Se tu tens, tens 20 voltas para correr ou se só tens 2. Não é igual.
Se assim fosse, na partida ninguém arriscava absolutamente nada, porque tem 58 voltas para fazer aquilo que não consegue fazer na partida.
É que tens muito poucos incidentes.
Vai havendo alguns incidentes, pequenos toques,
como foi o do Leclerc, que são coisinhas de nada. Não é aquela. Aquilo foi o Evoque, né? Já há muito tempo não tínhamos um Evoque destes.
Mas já reparaste que são acidentes, são dois acidentes num?
São vários.
Não é consequência tudo do primeiro acidente.
São vários acidentes.
À direita,
ao Sainz a bater no Alonso. Depois há o Pérez a fugir.
E a seguir em frente.
E o Gasly a fugir. Sim. Depois veio o Gasly para dentro e bate os Alpine.
O Sargent
atrás ao Sargent. São para aí quatro acidentes. Sim. Distintos.
No fundo, que tem consequência do primeiro toque, porque o pelotão acaba por reduzir velocidade e existe isso. Eu acho que a corrida de facto devia ter sido recomeçada. Não sei se depois daquela situação que aconteceu, não devia ter sido aí parada. Aí sim, por uma questão de segurança. E aquilo que o Nuno dizia, e eu concordo, aliás, disse na transmissão: estás com o sol cada vez mais baixo. E ninguém entende porque
já
é que demorou.
Estavas noutra partida.
Já estavas, mas menos. Porque é que se demorou tanto tempo a tomar uma decisão? Essa é a parte que a direção de corrida devia explicar. Porque é que demorou tanto tempo a tomar aquela decisão? Esteve em negociação com as equipas? Hoje em dia não ouvimos as comunicações da direção de corrida com as equipas. E acho que se calhar houve e se calhar tem de haver. Mas têm depois de nos dizer porque é que tomaram aquela decisão. Sobretudo porque é que demorou tanto tempo a tomar aquela decisão. É que isso é que não é. entendível. Decidem uma penalização a um piloto em 2 minutos e demoram meia hora para decidir se a corrida recomeça e em condições é recomeça, havendo uma regra. Essa é... Eu não concordo com a regra. Ponto prévio. Não concordo com a regra. Para mim aquela regra está errada. Preferia de outra maneira. Mas existe a regra. Portanto, eles só têm que tomar uma decisão, explicar a decisão. Mais uma vez, ficou por explicar a decisão. Essa é a parte que a mim me deixa sempre um bocadinho de unhas de fora, a querer arranhar alguém, porque acho que deve ser explicado. Estão 140 mil pessoas no circuito, estão milhões de pessoas a ver a corrida.
São muito poucos os desportos em que os árbitros explicam as decisões.
Mas olha que não, olha que são cada vez mais.
Não, são poucos.
E nos que têm confronto direto são cada vez mais as decisões são explicadas. Eu dou muitas vezes o exemplo da vela, é explicado, porque a razão é que há uma decisão, o futebol americano é outro caso, o VAR não existe essa explicação, mas existe a percepção porque é que o árbitro tomou aquela decisão. Aqui não houve essa percepção. Não está explicado. Acredito que os jornalistas no local vão tentar saber junto à direção de corrida a razão porque tomaram a primeira decisão e outra decisão. Isso. Sim, acredito perfeitamente.
Aliás,
que isso venha a acontecer.
As outras bandeiras vermelhas foram explicadas.
Foram.
Logo, pouco depois.
Foram.
Portanto,
foram logo explicadas.
Portanto,
esta não.
Há de ter saído.
Esta não. Até agora não há comunicado. Voltando à corrida, venho aqui a uma pergunta do Gabriel Viana. Eu julgo que a questão, não é uma pergunta, é mais uma afirmação, que a questão não se deve colocar nos 75%. Aliás, não era este, péssimo desculpa. Era o David Lavaredas, que falava de termos 4 zonas de DRS, não ser o motivo para alguns carros menos competitivos, como o Gasly, se terem metido no ritmo dos carros da frente e de haver menos ultrapassagens. O Bruno Almeida acrescenta uma coisa ao David Lavaredas, que é o Gasly foi muitas vezes a locomotiva do comboio do DRS. Portanto, no caso do Gasly, nem se aplica isso. Mas, de forma geral, um circuito que tem poucas curvas, porque, de facto, há muitas curvas que não o são retas, que é rápido, com 4 zonas de DRS, terá ajudado a este compactar do pelotão?
Do pelotão, sim. Eu lembro-me que no programa pré-corrida se falou nisso, até foi o Nuno Pinto que recordou, por exemplo, o exemplo da Áustria. Na Áustria o pelotão está sempre muito compacto, que são circuitos com poucas curvas. Circuitos com poucas curvas é nas curvas que os carros fazem mais a diferença entre eles, não é? E portanto, com poucas curvas, há muitas curvas que lá está, que aqui são retas, porque tudo o que é feito a fundo é considerado reta, mesmo que seja uma curva. E este é de facto, o circuito tem 14 curvas, mas na verdade deve ter para umas 10. As outras 4 são feitas a fundo.
Eu acho que nem tem tantas. 1, 2, 3, 4, a 5, 6 é uma curva, sim, 6. E as do final, basicamente. Pois, sim, 10 curvas.
E portanto é natural que os carros fiquem mais próximos, tirando o Red Bull.
Pois, mas o Red Bull teve numa classe à parte. O Rui Gomes lança aqui uma ideia. É verdade que não é nada igual, arrisca-se muito, a 2 voltas do fim há um perigo, uma partida parada. Acho que a forma de resolver era, por exemplo, a partir dos 80% da corrida, todos os começos serem atrás do safety car. Achas que essa regra mudava a tua opinião? Se a corrida, em vez de ter uma partida parada, tivesse uma partida lançada, o que safety car viesse para a pista. Nós tivemos isso, por exemplo, até de uma forma diferente, em Jeddah em 2021, o safety car veio para a pista trazendo o pelotão para depois haver uma partida parada, mas não, fazer uma partida lançada, como normalmente acontece quando acaba um período de safety car. E como aconteceu no passado, e fica à descrição ainda hoje da direção de corrida a acontecer, atenção.
É que já não estamos a falar de 80%.
O tempo da corrida tem importância.
Estamos a falar de 56. Nós fizemos 56 voltas de 58. É, a corrida está feita. Não havia uma única posição a ser discutida. Estava tudo mais que entregue. Vamos fazer mais o quê? Seja atrás de safety car, seja a recomeçar. Vamos fazer mais o quê? Está acabado o dia, pronto.
Não me convences de todo, mas pronto.
É a minha opinião.
Eu agora
deixei
aqui este presentinho para tu pegares e tu não quisestes, mas pronto.
Não, para mim estava acabado o dia. Todos para casa, acabou.
Por falar em acabar, estamos quase a acabar, mas não acabamos sem te deixar uma pergunta. vai haver uns grandes, grandes prémios nestes 29 dias até Baku. São é dentro das fábricas.
Pois, não, vai, vai. Há muita gente com muito trabalho para fazer. Agora, mas também há muitas limitações. E o problema é que há carros que têm problemas tão, tão fundamentais para resolver, que eu não sei se conseguem resolver com as limitações em termos de custos, porque não, isto não, não vai lá com pontões novos. Há muitos não. carros que não vão lá com pontões novos e com taparwares, isto é uma força de expressão, com peças em fibra de carbono a fazer o ar correr de outra maneira, senão não vai chegar. São precisas alterações mais profundas e obviamente que estes dias são sempre bem-vindos.
Deixa-me dizer, achas que por ser Baku, que é também mais uma pista especial que não tem nada a ver...
Olha, estes dias podem ser usados para construir muitas peças sobressalentes que vão ser precisas em Baku, precisas de muitas peças sobressalentes.
E com a corrida de sprint, se houver novo formato, então ainda mais.
Sim. Eles construíram muitas peças sobressalentes, muitas asas e muitos flancos que aquilo vai ser preciso.
Temos de esperar por Imola, para ver essas novidades, perceber... Ou até por Barcelona. Barcelona já...
Baku é um bocadinho incaracterístico o circuito.
Achas que Barcelona já é muito tarde no tempo? A Red Bull já tem nesta altura um grande prémio de vantagem para a concorrência.
Temos que começar a pôr os pés no chão, não é?
Sim.
A Red Bull tem isto mais ou menos... Em termos de equipas, a Red Bull tem isto mais ou menos controlado já. É verdade que ainda só foram 3 corridas. Ainda faltam 20, não é? Mas a coisa não está fácil fazer face à Red Bull. Também é verdade que na Fórmula 1 às vezes as coisas mudam de um dia para o outro, mas o próprio Toto Wolff diz que para a Mercedes andar a nível à Red Bull vai demorar entre 6 a 12 meses.
Portanto, mas na Fórmula 1 temos estas situações...
6 meses já não é para lutar para o campeonato deste ano.
Sim,
e 12 meses
tem de começar a trabalhar para serem 9 para poder lutar para o campeonato
para o
do próximo.
O campeonato próximo já está tarde.
Mas a Fórmula 1 traz-nos essas surpresas. Tínhamos a McLaren no último lugar antes desta corrida, temos a McLaren na quinta posição e temos o facto... Já não acontecia deixa fazer umas contas, 42 anos, que após 3 corridas há 10 equipas já a pontuar. Neste caso são todas... Em 1981 eram 16, depois foram 17, porque a Tolman ainda
também
se estreou.
E aconteceu esta
confusão. Naquela altura era mais difícil, porque só havia pontos para os 6 primeiros, agora há para os 10. Mas mesmo assim, à terceira corrida já está toda a gente com pontos nas equipas e apenas 2 pilotos não têm pontos. Fruto desta confusão que foi,
foi
a corrida de Melbourne. É. Senão não haveria 2 McLarens a pontuar, não haveria este resultado final que houve. Uma palavra final só mesmo para a McLaren. Foi fruto do acaso ou há um passo dado?
Não, eu acho que o Lando Norris andou muito bem e o próprio Piastri também andou bem. Eu acho que nós no podcast de segunda-feira tocámos nesse ponto que ainda não tínhamos visto todo o potencial deste McLaren. Eu acho que nesta corrida, lá está, será o mesmo caso dos Mercedes. Será uma coisa pontual, mas acho que eles este fim de semana já estiveram melhores do que estiveram nos outros dois. Agora vamos ver se é uma evolução para continuar.
Ficaste com a ideia que este pelotão 1 e meio, como nós os chamamos, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, vai-nos salvar o ano? Na perspectiva termos um Red Bull à frente?
Sim.
Ou dois?
Sim, ou dois. Pois é bom que salve, mas parece que de vez em quando em cada corrida destaca-se uma das equipas, nunca andam as 3 à bulha.
E o Fernando é sempre terceiro.
Pois acaba, são não sei quantos para cada lado e acaba o Alonso em terceiro. Convinha que eles andassem mais em luta, se bem que hoje no fundo houve luta entre o Alonso e o Hamilton. Não houve luta direta de estarem roda com roda, mas tiveram os dois em luta a corrida toda. Sim.
E pronto, chegámos ao fim num dia em que no pódio de Melbourne, pela primeira vez, houve 11 títulos mundiais. Nunca tinha acontecido no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, títulos conquistados até ao dia em que os pilotos subiram ao pódio, nunca tinha acontecido. 7 de Hamilton, 2 de Verstappen, mais 2 de Fernando Alonso. É também um facto especial deste grande prémio de Melbourne, que tem muito para contar e ao qual vamos voltar de certeza absoluta na segunda-feira à tarde, em mais uma edição do podcast Grande Partida. Até lá, fique bem e sempre na companhia dos produtos da Sport TV.